Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Muito bem, vamos falar de tosse. Olha, nem sempre damos a devida importância, não é, para ela, né? Aí tem aquela tossezinha, a seca, tem aquela tosse de cachorro, que a pessoa tá muito, morre de vergonha se ela tá cá dentro do ônibus. É um negócio terrível, né? É, aí pronto, vai ter empurrando com a barriga para cuidar depois, o xarope caseiro, aquele xarope lá da farmácia que o caba falou, isso é tiriquete, é top, meu irmão, vai lá e ó, e nada. Oh, meu Deus do céu, mas segundo os médicos, isso está errado, pois a tosse pode ser sintoma de muitas doenças bastante variadas, do resfriado comum ao câncer de pulmão. Por isso é sempre importante investigar a causa. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o médico pneumologista, doutor Alfredo Leite. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Oi, Jota, tudo bem?
É um prazer ter a participação do Choro no programa. A gente está falando sobre uma doença, a tosse, por exemplo, que pouca gente dá importância para ela, não é verdade? Às vezes tem as pessoas que têm um ataque de tosse, coisa e tal, e lá vai. Às vezes é um tique nervoso e fica tossindo sem nenhuma razão. Mas hoje em dia, a tosse, ela já quando a pessoa começa a tossir, o povo já sai correndo de perto, já pensando no Covid-19. Na tosse produtiva, a secreção se movimenta e é eliminada. Na seca, esse catarro parece não existir. Por que isso, doutor?
É, a tosse pode ser manifestação de uma série de doenças diferentes, né? Desde doenças muito inocentes, como um resfriado comum, até passando por doenças mais graves, como câncer, como tuberculose. E a tosse mais seca, ela em geral tem umas causas um pouco diferentes das tosses mais produtivas.
Agora, qual é a diferença entre resfriado e gripe? Qual é o pior?
O resfriado, em geral, é causado por um de vários vírus respiratórios, né? A gente tem vírus chamado o rinovírus, que é o vírus do resfriado comum, mas tem outros, tem adenovírus, tem vírus sensicial respiratório, vários outros que podem causar aqueles resfriados mais comuns. São aquelas doenças mais leves, que levam a coriza, dor de garganta, um pouco de tosse, um mal-estar em geral discreto, né? A gripe, em geral, é um quadro mais intenso, com febre, que pode ser alta, dores no corpo e uma série de outras manifestações que podem levar, inclusive, o paciente ao hospital. Na maior parte das vezes, a gripe é causada pelo vírus da própria gripe, que é o vírus influenza, mas pode ser causada, a síndrome gripal pode ser causada por outros vírus, como, por exemplo, o coronavírus.
Ai, meu Deus do céu. Agora, quais são os sintomas associados que podem ajudar a esclarecer a causa? Existem alguns sintomas, como secreção nasal, por exemplo, coriza, né?
Isso. A maior parte das viroses respiratórias causa algum grau de coriza, de obstrução nasal e de dor de garganta, né? Daquele mal-estar, desconforto. Mas o que diferencia os quadros de gripe mesmo, aqueles mais sérios, que podem levar o paciente para o hospital, é o quadro sistêmico, é a febre alta, as dores musculares, a cefaleia intensa e principalmente o desconforto respiratório, que quando acontece, aponta para a ocorrência de uma pneumonia viral.
Agora, veja bem, doutor, tem também o chiado no peito e falta de ar, uma coisa ou outra. Mas a gente nota, chega junto de uma pessoa, principalmente criança, quando está doente, aí ela fica com chiadozinho no peito. Aquilo ali é sinal de que a coisa não está boa e pode se agravar, né, doutor?
É, o chiado no peito, quando acontece durante um resfriado, isso aponta para que a criança ou o adulto tenha por baixo disso aí, tem a asma, né? A asma é uma doença muito comum das vias aéreas, que se acomete a pessoa, se o resfriado acomete um asmático, pode desencadear uma crise de asma. E aí vem o chiado no peito.
Agora, essa queimação no estômago, doutor, e gosto amargo na boca, também é uma referência de que a coisa não está boa?
A queimação no peito, né, talvez você esteja se referindo à azia, né, a que a gente chama de pirose. Algumas pessoas podem desenvolver tosse, que é o tema da nossa conversa, por causa de refluxo. A pessoa tem aquela ascensão, aquele refluxo de ácido do estômago para o esôfago e pode chegar até lá em cima na laringe, irritar a laringe e dar tosse. Tosse agora crônica pode ser causada realmente por refluxo, é uma causa relativamente comum.
Agora, quando a tosse aparece, raio de sangue, são casos raros, não é isso?
Isso.
Mas,
é a chamada hemoptise, né? Quando a pessoa tosse e elimina sangue. Em geral, a hemoptise é um sinal de uma doença mais relevante, uma doença mais importante. As mais comuns no meio da gente são a tuberculose, as bronquiectasias, né, que são dilatações anormais dos brônquios, e eventualmente também o câncer de pulmão.
Tá vendo? Agora, vamos entrar numa situação que também é causa tosse, e geralmente quem é fumante, tabagista, se não ter aquela tossezinha, que para muitos é o charme, mas para os médicos o caminho do cemitério está aberto. O fumo é a principal causa, não é isso?
Isso. Você falou de uma coisa interessante. Às vezes a pessoa diz assim, você pergunta, e você tosse? Aí ele diz assim, não, eu só tenho aquela tosse normal, doutor. Não existe tosse normal, né? Tosse é sintoma de doença. E o cigarro, a gente começa a investigar a causa de uma tosse, a primeira pergunta que a gente faz é, você fuma? Porque se a pessoa fuma ou já foi fumante, a gente já direciona o raciocínio para doenças relacionadas ao cigarro.
Tá vendo? O negócio é sério mesmo, né? Porque geralmente o fumo, se ele não for combatido, se a pessoa não deixar de fumar, isso vai progredindo, e a coisa pode chegar ao pulmão e a pessoa pode ficar com tuberculose, doutor?
As consequências mais diretas do cigarro, né, são a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, muito conhecida como enfisema pulmonar, e também o câncer de pulmão. Mas existem dezenas de outras doenças pulmonares relacionadas ao cigarro. Entre elas, a tuberculose, também existe uma associação, porque grandes fumantes, eles têm uma chance maior de desenvolver tuberculose, e quando desenvolvem tuberculose, eles têm uma tendência a ter uma resposta mais lenta ao tratamento e uma chance de cura menor.
Agora, diz que o fumo é o principal causa porque aumenta o volume de muco produzido pelos brônquios, que causa irritação física e química das mucosas e por aí vai, não é? Agora tem outra coisa também, a sinusite está relacionada também a essa questão de tosse?
Tá, sim. Quando a gente pega as tosses crônicas, então tosse crônica a gente chama aquela tosse que dura mais que 8 semanas. A principal causa, a causa mais frequente, é o chamado gotejamento pós-nasal. É quando a pessoa tem alguma sinusopatia, alguma doença dos seios da face, uma rinite crônica, e fica gotejando secreção lá por trás do nariz para a garganta. Isso leva a uma tosse persistente que pode durar meses até.
Ave Maria. Agora, a pessoa quando está com sinusite, a impressão que tem é de que está tudo podre por dentro, né? E a pessoa fica até com vergonha de chegar junto das pessoas, não é isso?
A sinusite pode dar um dos sintomas que podem estar associados é halitose, né? É um hálito desagradável. Pode acontecer. Não é a causa mais frequente de halitose, não. A causa mais frequente de halitose são problemas periodontais, né? Problemas na cavidade oral. Mas a sinusite, quando é crônica, ela pode contribuir para isso.
Agora, tem outras causas importantes de tosse, principalmente em crianças, que é a síndrome do gotejamento pós-nasal, a asma, o refluxo gastroesofágico e por aí vai, né, doutor?
É assim, a descoberta da causa de uma tosse, principalmente quando é uma tosse prolongada, ela é tipo um jogo de xadrez. Né? O médico tem que ir conversando bem com a família, colhendo as informações, ele examina a criança ou o adulto e eventualmente precisa fazer alguns exames complementares e faz os tratamentos. Então, realmente, a principal mensagem que daria é que não é uma coisa para você resolver com a orientação da vizinha nem do balconista da farmácia. Me dá um xaropezinho aí. Não é assim. É você procurar um médico para investigar e tratar corretamente.
Pois é. Agora, doutor, veja bem. Quem teve a Covid-19 pode ficar com sequelas? Tem gente que tem uma tosse que acompanha, mesmo tendo se recuperado totalmente do Covid-19. Isso é normal, doutor?
Olha, nós estamos presentemente nessa fase de avaliar os pacientes que tiveram Covid-19 para ver que tipo de sequelas eles estão ficando. Os primeiros trabalhos estão saindo na literatura e nós mesmos estamos fazendo lá, o nosso grupo lá no Hospital Oswaldo Cruz, nós estamos avaliando por meio de tomografia, exames de função pulmonar, e estamos vendo o que é que está acontecendo com esses pacientes. O que a gente tem visto até agora é que alguns pacientes ficam com alterações nos exames de imagem e na função pulmonar e persistem com falta de ar e tosse, às vezes mesmo semanas ou poucos meses após superada a doença aguda.
Agora, doutor, veja bem, aqui diz o seguinte, além do exame clínico e do levantamento do histórico do paciente, alguns exames de laboratório de imagem podem ser absolutamente necessários para identificar a profundidade, a agressividade da tosse persistente, é verdade?
Sim. O mais importante é um bom exame clínico. É você conversar com o paciente que, nessa conversa, um médico preparado para investigar a tosse crônica, ele tem como já identificar o que está acontecendo. Eventualmente, ele vai precisar de exames complementares. Mas não é que todo paciente vai ter que fazer vários exames, não.
Ah, não são todos pacientes, não, né?
Não.
Tudo bem. Agora, com relação à secreção da tosse produtiva. Ai, meu Deus do céu. Tem secreção de toda a natureza. A mais espessa, coloração amarelada ou esverdeada, a situação que a pessoa enfrenta dentro de um coletivo, por exemplo, né? Aquela vontade de tossir, de escarrar, aquele negócio todo. Meu Deus, quando a situação chega a esse estágio, aí é melhor correr para o médico, senão vai para o cemitério, né, doutor?
Existem causas de tosse produtiva que são mais agudas, né? O sujeito está com a gripe, está com a pneumonia, ele tem aquela tosse produtiva durante alguns poucos dias. Quando a coisa fica crônica, o paciente tem sempre aquele catarro, aquela secreção, você passa a desconfiar de outras doenças, principalmente uma doença chamada bronquiectasia. Bronquiectasia são dilatações anormais dos brônquios, que podem ter várias causas, e que retém aquela secreção e a pessoa fica eternamente produzindo aquele catarro. As bronquiectasias, elas são muito frequentes, o pneumologista vê muito isso no consultório e nos ambulatórios.
Agora, doutor, veja bem, como se contrai essa doença, a tosse? Ela não acontece, tem sempre uma razão. Ela é transmitida por vias aéreas. O namoro, por exemplo, entre casais de jovens, um que fuma, outro que não fuma, e por aí vai. Pegar uma tosse nessas condições é perigoso, né, doutor?
A gente pode dizer melhor da seguinte maneira, Jota. A tosse é um sintoma, é uma manifestação que pode estar presente em vários tipos de doenças, desde doenças infecciosas que são transmissíveis, assim como você está falando, né, pelo beijo, pelo contato, até doenças não infecciosas que a gente mencionou aqui, como câncer de pulmão, como as bronquiectasias.
Uhum. Agora, como é que a pessoa deve fazer para se livrar de uma tosse ou pelo menos ter uma boa qualidade de vida sem problema? Porque ninguém pode fugir dela, ela pode acontecer. Mas existem algumas dicas, alguma orientação médica de como a pessoa deve se portar ou deve se comportar, por exemplo, na hora de dormir, mantendo a cabeça levada, usando travesseiro. Qual a orientação do pneumologista sobre esse assunto?
A orientação depende da causa da tosse. Você não consegue dar solução a uma tosse se você não identificar a causa dela, porque os tratamentos são muito diferentes. Isso aí que você falou, de elevar a cabeceira da cama, de evitar comer, de encher o estômago antes de dormir, de evitar alimentos ácidos, isso funciona muito bem para tosse relacionada ao refluxo gastroesofágico. Mas não vai ter nenhuma utilidade, por exemplo, na tosse relacionada à doença pulmonar obstrutiva crônica ou ao cigarro, né? Então, cada causa tem que ser identificada para ser tratada a contento. E principalmente, não cair nessa de eu vou ali na farmácia que o balconista vai me recomendar um xaropinho e eu vou ficar bom.
Agora, doutor, só para encerrar, a questão da tosse que pode resultar numa pneumonia ou, sei lá, no câncer, através da secreção. As cores marrom e vermelha indicam presença de sangue e sugerem irritações graves, como pneumonia, tuberculose ou câncer de pulmão. Aí não tem apelação. Ou vai no médico ou morre.
O escarro em infecções respiratórias, uma gripe mais forte, uma pneumonia, ele pode tomar um aspecto que a gente chama de ferruginoso. Aquele aspecto amarronzado que você estava mencionando. Isso, normalmente, com o tratamento, no caso de uma pneumonia com antibiótico, isso vai ficar bom, né? Agora, sangue mesmo, sangue vermelho, rutilante, como a gente chama, isso é sinal de outro tipo de doença. E aí, realmente, merece uma atenção mais imediata.
Agora, o câncer de pulmão... A popular tuberculose, aquele negócio todo, é uma doença que pode ser evitada, não é? Mas ela sempre, ela também não preocupa a cabeça de muita gente por aí, não, né, doutor? E é se o câncer, o problema da tuberculose, ela for tratada a tempo e a pessoa seguir a orientação, pode ficar curado?
Tanto câncer como tuberculose são doenças sérias, potencialmente fatais, podem levar à morte, mas se elas são identificadas no estágio inicial, elas são curáveis. O problema é que apenas cerca de 20% dos cânceres de pulmão, eles são identificados nas fases iniciais ainda curáveis. E uma boa dica é que quando a pessoa começa a apresentar qualquer sintoma, que ela recorra logo ao médico. Às vezes o fumante começa a tossir, a ter algum sintoma, e só vai procurar um médico mesmo com 2, 3, 4 meses quando a doença já avançou.
Aí não dá, né? Aí querer exigir demais do médico. Até porque existe tratamento quando a pessoa está com problema de pulmão, a chamada mancha no pulmão. Então ele recebe do serviço público uma espécie de coquetel. Muita gente relaxa e não leva a sério aquilo, não toma. Aí nunca vai ficar bom, né, doutor?
O tratamento da tuberculose, né, que usa-se muito esse eufemismo aí, né, essa palavra para não falar tuberculose, se diz, não, fulano está com a mancha no pulmão, está indo ali no posto de saúde fazer o tratamento dele, passa 6 meses tratando a mancha no pulmão. Isso é tuberculose. E a tuberculose, o tratamento tem que ser levado extremamente a sério. A principal causa de falha no tratamento de tuberculose é abandono precoce do tratamento. Realmente é uma bactéria diferente que tem que ser tratada durante aqueles 6 meses, às vezes mais até.
Tá vendo? Ah, bom, eu quero agradecer ao doutor Alfredo Leite, médico pneumologista, a gentileza de participar do programa. Foi excelente. Muito obrigado, meu velho, bom dia.
Por nada, foi um prazer, um abraço.
Um abraço, doutor.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.